Se tudo passa, o que fica?
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do Se Tudo Passa, o que fica? Eu sou a Angel.
E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente trouxe para vocês um convidado mais do que especial. Com vocês, Cláudio Puga. Você pode contar um pouco sobre quem você é, Cláudio?
Lógico, lógico. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, casado, pai de duas filhas, tenho 59 anos, estudo logosofia já há bastante tempo e sou entusiasmado por esse estudo.
Bom, hoje o nosso tema, sugerido pelo Cláudio, é o verdadeiro valor das experiências. A gente adorou esse tema, Cláudio, porque ele dialoga muito com o nosso podcast. Aliás, o que que o título do nosso podcast te faz refletir, Cláudio?
Olha, me faz recordar, talvez, das perguntas ou das reflexões mais profundas que eu já tenha feito durante toda a minha vida, que é me questionar sobre a minha própria vida e o significado. Talvez seja uma das perguntas que mais esteja presente na vida de qualquer pessoa, né? Cada um formulando de uma forma diferente, não com essas palavras, né? Mas para mim me anima muito e foi o que me aproximou ao estudo logosófico, foi justamente a possibilidade de poder enfocar tema como esse, de pensar no sentido da vida e que significado ela pode ter dentro do contexto todo que a gente vive, né?
Cláudio, que interessante isso que você trouxe para a gente. Mas explica um pouco melhor, qual que é o seu conceito quando você fala sobre vida?
Puxa, a vida é aquilo que eu sinto assim de mais pulsante dentro de mim, sabe? É quando eu penso que cada dia eu acordo, quero chegar em algum lugar. E o que que é isso? O que que é isso que me move? Aonde eu quero chegar? Essas perguntas sempre estiveram muito presentes para mim. E o significado de tudo isso, tá, traz consigo a própria vida que me foi dada, que foi dada para cada um de nós, né? Não dar ouvidos a essas perguntas é quase que um desperdício, porque elas estão aí como que indicando para a gente o caminho que tem que ser, que a gente tem que seguir. É como se a vida fosse um campo de investigação enorme. E as coisas elas passam debaixo dos nossos olhos, debaixo dos nossos narizes, e às vezes para a gente não tem problema, existe uma certa, até ousar falar, uma certa indiferença em relação às coisas que acontecem dia a dia durante a nossa vida. Então, de certa forma, a vida é o que está por trás de tudo isso, é essa energia que pulsa, que nos move a algum lugar que a gente precisa descobrir qual é. Como se existisse uma espécie de uma instrução que a gente devesse seguir para ser cumprida. Durante um tempo aí, durante esses últimos anos, se falava muito, né, de que nessas investigações que se faziam, se via uma pena no chão e quando se ia puxar, saía uma galinha, né? Isso, a mesma coisa acontece na nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente vai observando e de repente fala assim, puxa, mas que pena é essa aqui? Ou seja, que detalhe da minha vida é esse aqui? E quando a gente vai investigar, são coisas assim maravilhosas sobre o significado de tudo isso que pode ocorrer com a gente, né? Então, isso me anima muito, possibilidade de ir descobrindo essas coisas. Só para dar um exemplo disso, quantas coisas que acontecem na minha vida, que eu sou levado a fazer sem querer. Tem algumas coisas que eu quero, me programo, faço um propósito, me planejo e consigo. Mas tem coisas que ocorrem e logo em seguida, às vezes, eu falo assim, por que que eu fiz isso? E aí você olha para trás e observa que existe um jogo de forças que atuam na vida humana, e que algumas são conhecimento, do nosso conhecimento, estão no nosso poder, ter isso claro nas nossas mãos, né? Mas tem outras que ocorrem totalmente fora da nossa vontade. E aí, isso ocorre com todos nós. Mas até que chega um momento em que você para e fala assim, mas por que isso? O que, que é? Por que, que isso ocorre comigo? Por que, que isso ocorre com todo mundo? Que forças são essas? Será que se não tiver um conhecimento sobre esse jogo dessas forças, eu posso alcançar coisas que eu não imagino hoje que eu consigo? E isso eu acho entusiasmante fazer com a vida. É como se a gente pudesse pegar a vida e moldar, fazer da vida uma fonte de conhecimento, fazer da vida ciência. Você olhar para tudo isso e ao mesmo tempo que você vibra com a intensidade que isso traz, você também olha isso, a possibilidade de vir a conhecer tudo isso. Isso é extremo, isso me anima muito.
Bacana, Cláudio. A gente queria aprofundar a nossa conversa hoje, então eu ia te perguntar um pouco sobre o que você falou sobre a vida ciência, transformar a vida num próprio objeto de aprendizado. Você relatou sobre a indiferença frente à vida e tudo mais, então qual é a importância de extrair o valor da experiência da própria vida?
Veja que interessante, Rodrigo. Tem uma passagem que eu estava me recordando outro dia, que eu acho que pode ser muito ilustrativa dessa questão. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente enxergue a vida com uma certa indiferença é a rotina. A gente ter todos os dias a mesma coisa, a gente entra num modo de rotina que as coisas são feitas de uma forma automática, sem consciência, e aí a gente não aproveita o valor das coisas que vivem. Então dá a impressão que você vive para esquecer. E quando você quer recordar o que você fez, você consegue até recordar o roteiro das coisas, porque o roteiro é a rotina. Mas você não consegue encontrar o conteúdo daquilo que você, naqueles momentos que você viveu. Para sair um pouco dessa rotina diária, que nem sempre é muito fácil, né? Às vezes a gente se propõe viver algumas coisas meio fora dessa rotina, como, por exemplo, uma viagem, né? Uma viagem é o tipo da coisa em que você experimenta totalmente fora daquilo que é o seu dia a dia. Tanto que, às vezes, a gente faz uma viagem de uma semana e, às vezes, ela tem uma significação maior do que o ano inteiro que a gente vive. Tamanha a quantidade de coisas fora da rotina que aconteceram, né? Eu gosto muito de viajar. Numa dessas viagens, eu me recordei dela por conta de um apanhado que eu estava fazendo em casa com algumas fotos, né? Gosto muito de fotos, né? E sempre tirei muita foto, e o objetivo de tirar foto era de poder registrar o momento que eu estava vivendo, né? Então, registrar os amigos, registrar um determinado acontecimento. Gosto também das fotos bonitas, de paisagens, essas coisas, mas o que me interessa mais são as fotos das pessoas, aquelas em que eu olho para a foto e aquilo tem um significado para mim mesmo, né? E fazendo, então, um apanhado nessas fotos para poder digitalizar, eu encontrei uma caixa que tinha lá algumas fotos. No meio dessas fotos tinha um papel, umas folhas avulsas, umas duas folhas avulsas. Eu percebi que era a minha letra, que era alguma coisa que eu havia registrado e fui ler. E quando eu li, eu me recordei do que se referia aquilo que tinha escrito, né? Que eram exatamente as fotos que estavam naquela caixa. Era uma viagem que eu tinha feito com o meu irmão, e nós fomos para uma cidade que nós não conhecíamos, né? E íamos passar uma semana lá. Nós nos encontramos lá e depois ele seguiu para uma reunião profissional que ele tinha e eu voltei para minha casa, né? Passamos essa semana, amigos também, mas o mais importante foi aquilo que eu vivi com o meu. Pelo que estava escrito nessas folhas, aquilo que eu tinha vivido era extremamente intenso. No que se referia às coisas que eu vivi em relação a esse, a essa relação de irmão, a esse sentimento que se estabelece entre um irmão e outro. Para mim, aquilo tinha sido muito, muito marcante. Quando eu fui levá-lo ao aeroporto, ele ia embora e eu peguei o metrô de volta para o hotel, eu registrei essas coisas nessas folhas avulsas que eu falei. Essas folhas, eu realmente estava assim, muito sensibilizado com as coisas que eu tinha vivido. Eu até anotei uma coisa interessante, falei assim, eu entendi por que, que ele é meu irmão. Ou seja, tinha sido um momento muito intenso, muito intenso. Eu sempre entendi que a parte da vida que a gente, aquela que fica, né, era aquela parte em que a gente vivia intensamente. No entanto, nessa passagem especial, eu tinha vivido intensamente. Tão intensamente, e aquilo era tão importante para mim, que eu me dei ao luxo de registrar num papel. E realmente, essa semana que eu passei com meu irmão foi algo muito, assim, muito marcante para mim, muito intenso. Fui levá-lo ao aeroporto e voltei para o nosso hotel e realmente eu estava sentindo intensamente aquilo que nós tínhamos experimentado durante essa semana. E eu então resolvi escrever aquilo que eu estava sentindo, aquilo que me vinha à mente naquele momento, que me vinha do coração também, né? E escrevi essas folhas aí, essas palavras aí. Eu tinha sempre a impressão, esse era um conceito que eu tinha, de que a parte da vida que fica, a parte da vida que a gente recorda, porque são fatos marcantes, é aquela parte em que você vive com intensidade. Para mim, a intensidade era a resposta para viver a vida mais consciente, a vida que deixa legado, a vida que tem significado, né? Mas nesse caso em especial, tinha um problema muito sério. O problema é que eu lembrava perfeitamente da viagem que eu tinha feito. Eu lembrava de coisas, até coisas bobas que eu tinha visto nessa viagem, mas eu tinha esquecido do que eu tinha sentido em relação ao meu irmão. Aquelas coisas que eu fiz tanta questão de anotar e que tinham repercutido tanto dentro de mim, eu tinha esquecido. E aquilo, vamos dizer assim, aquilo me deixou mal. Eu realmente fiquei muito intrigado. Não é possível que eu vivesse coisas com aquela intensidade e depois que, mesmo tendo até esse cuidado, né, de registrar, essas coisas tivessem se perdido na minha memória. Bom, eu fiz um trabalho bastante grande para dar uma recuperada, uma resgatada nesse isso que eu tinha visto. E consegui fazer isso, consegui resgatar. O que me ajudou muito a fazer esse resgate foi um ponto muito importante que eu aprendi com a logosofia. Quando a gente olha para a vida, a gente olha sempre com algum critério para analisar aquilo que a gente vive. A gente poderia chamar isso que a gente olha para a vida com uma certa regra analítica. Então eu vivo algo e eu observo o que eu vivo e vou entender o que eu vivo de acordo com esses critérios que eu tenho. Esses critérios são os conceitos que eu consegui formar na minha vida. Então, que conceitos são? Por exemplo, conceito de amizade. Conceito de amizade é um conceito que você pode até entender a amizade como uma necessidade do ser humano, uma necessidade social do ser humano, de criar todo um vínculo, uma estrutura de vínculos em torno de si para que essa vida seja possível. O ser humano é um ser gregário, né? Como você pode entender que uma amizade é uma oportunidade de estender a própria vida, na vida do outro. E aí você começa a viver a vida não só da sua própria perspectiva, como da perspectiva também do outro. Quantos mais amigos você tiver, mais a sua vida se amplia. Observa só que entre um conceito de amizade, que é bom, e outro conceito que é um pouco, tanto mais amplo, eu vou me aproximar das pessoas de forma diferente. As minhas decisões são diferentes em relação a uma amizade. Se eu olho para a minha vida e entendo que a minha vida é o espaço que está entre o meu nascimento e a minha morte, eu olho para a minha vida e decido fazer coisas que dizem respeito a esse meu conceito. Agora, se eu entendo que existe algo antes e algo depois, eu também tento de uma forma diferente. Esses são os critérios que a gente vai reunindo durante a vida. Quanto mais elevado ou quanto mais elaborado for esse critério, forem esses conceitos nos quais me baseio, mais valor eu consigo tirar das coisas que eu vivo. Então, quando eu vivo essas coisas com o meu irmão, eu vou avaliar qual é a repercussão que isso tem na minha própria vida diante desses conceitos mais elevados, eu tendo a possibilidade de fazer que as coisas que eu vou vivendo, elas vão se encadeando umas às outras, de tal forma que formam um sentido lógico. Eu não tenho mais a impressão de que as coisas que eu vou vivendo são coisas isoladas ao longo da vida e que eu tenho que fazer um esforço enorme para recordá-las, né? E é muito difícil, bem mais difícil de quando você tem essa sensação de que faz parte de uma única trajetória, de um único. Então essa é, eu acho que é a grande sacada que tem de você poder avaliar as próprias experiências. E veja, não precisa ser necessariamente uma experiência que se viva com grandes repercussões. Eu criei um hábito, sabe? Que é um hábito que eu sugiro para todo mundo. Que é o hábito de chegar todo dia, ao final do dia, recordar aquilo que eu vivi. Tentar enxergar naquilo que eu vivi, quer dizer, olhar para aquilo que eu vivi sob a luz desses critérios ou desses conceitos que eu fui formando ao longo da vida e me empenhando em que eles fossem ficando cada vez mais elevados. Avaliar o valor daquilo que o mais bacana de tudo isso, que lógico, a gente não vê só coisas legais durante a vida e nem durante o dia, e tem dias que você chega ao final que você fica feliz da vida com os resultados que alcança e outros que você fica extremamente desanimado. Parece que você chega no final do dia quase um pouco derrotado, né, com as coisas que aconteceram. Mas quando você faz isso constantemente, você vai observando que existe uma lógica entre essas coisas que se entram. E essa lógica diz muito respeito àquelas forças que eu me referi no começo da nossa conversa. As forças que fazem com que as coisas aconteçam na minha vida sem que eu queira. A partir do momento que eu descubro algumas coisas dessas forças, eu vou começando a aprender um pouco de como manejar essas forças. Tem muitas coisas que a gente quer que parece que elas foram feitas para não serem conquistadas, para não serem conseguidas. Quantas coisas, quantas perguntas que a gente se faz e fala assim, não, mas essas perguntas nunca ninguém vai responder. Né? Quando a gente vê lá o pessoal falar, por exemplo, sobre conhecimento de si mesmo, a gente ouve falar isso quanto tempo e quantas vezes a gente ouve que alguma coisa que, no final das contas, não dá para alcançar. Muita gente fala isso. Tem outros que não, mas muita gente fala isso. Então, existe uma sensação muito grande de que muitas das coisas que ocorrem na vida não são para serem conhecidas e, ao contrário, a gente pode conhecer tudo aquilo que a gente tem e, avaliando as experiências que a gente vive, a gente tem condição de se colocar diante desses conhecimentos, de adquirir esses conhecimentos que tem por trás. Então, tem certas coisas que a gente julga que muitas vezes são inalcançáveis. Então, por exemplo, essa sensação que a gente traz de que a vida rotineira faz com que a gente viva uma vida que passa desapercebido, que a gente esquece, né? De repente acontece algo na vida e que a gente fala assim, puxa, queria tanto que a minha vida fosse assim, queria tanto que a minha vida fosse constantemente esse momento que eu julgo que valeu a pena ter sido, né? E aí eu consigo manter isso, então eu acho que é para eu continuar vivendo isso por espasmos, né? Mas isso que faz com que eu julgue que alguns momentos é aquela vida que vale a pena, tem uma indicação muito grande de que provavelmente são essas as coisas que dão sentido à minha vida e atrás delas eu devo ir. Então eu devo pegar isso aí e tentar dar força para esse momento. E nesses momentos em que eu chego à noite e faço uma avaliação do que eu vivi, eu posso me perguntar, e aquilo lá, eu consegui viver alguma coisa que me dá de novo aquela sensação de que valeu a pena ter sido vivido? Quando eu começo a fazer isso com muita regularidade, eu começo a enxergar uma realidade que antes era uma penumbra, mas vai ficando mais claro. E eu vou conseguindo, então, reproduzir esses momentos tensos, esses momentos em que se sente a satisfação de ter vivido, né? Com mais intensidade, com mais regularidade na vida da minha vida. Então, veja, é uma série de coisas que a gente podia dizer, ah, mas é muita disciplina. É muita disciplina, e essa disciplina é que vai trazer essa satisfação, essa felicidade, e essa felicidade não tem nada mais poético do que isso. Então, a disciplina, que parece um negócio tão mental, vai dar a possibilidade que o coração realmente se manifeste com muita felicidade.
Então, pelo que você falou, Cláudio, a rotina, aquilo que vivemos automaticamente, passa. E alguns eventos marcantes que vivemos com sentimento de verdade ficam, é isso?
Sim, é verdade. Mas para ficar esses momentos, existe um olhar sobre isso. Não basta simplesmente sentir do ponto, tem a mão se esvaindo, como se não tivessem sido vividos, inclusive. Não há dúvida nenhuma que aquilo que se vive rotineiramente é muito difícil que a gente tenha essa mesma sensação com o que se vive rotineiramente. Embora a rotina, às vezes, é uma segurança muito grande, né, de que a gente vai conseguir estabelecer uma disciplina. É você estabelecer uma rotina, tem dúvida nenhuma, mas pequeno descuido, a gente começa a viver as coisas automaticamente e aquilo não se fixa, né? Já quando a gente, quando o sentimento ele se manifesta, não há dúvida nenhuma que existe esse algo diferente que pode ser um motivo de fixação daquilo que se vive na própria vida, né? Então, dá essa sensação de continuidade. Mas precisa algo mais. A gente realmente precisa ter esses conceitos dentro do cada vez mais elaborados, mais elevados, entendendo a vida não só da perspectiva própria do dia a dia, mas da perspectiva da própria existência, de experiência que se conecta a tudo que existe na criação. Isso não é alguma coisa isolada ao acaso que só diz respeito ao indivíduo. Diz respeito a tudo que está. Então, inclusive, eu acho que muitas das coisas que faz com que a gente busque algo na vida é essa sensação de querer deixar um legado. Né? Não um legado só para os nossos filhos, para os nossos amigos. A gente gostaria que a vida da gente tivesse um significado para tudo, para a humanidade, para o mundo, né? A gente gostaria de chegar, chegar e olhar para aquilo que viveu e falar assim, puxa, dei a minha colaboração para tudo isso aqui. Então, essa sensação de fazer parte de algo maior é algo que a gente traz com a gente. E isso faz a gente vibrar. E a gente tem que fazer com que esses conceitos com os quais a gente avalia as experiências, eles sejam tão elevados que permita com que a gente tenha a sensação de estar deixando esse legado.
Interessante, Cláudio. Você comentou sobre a regra analítica, sobre viver com uma constância. É sobre viver algo e você observa o que você viveu e você extrai um aprendizado daquilo que você observou. É como se, fazendo a vida ciência, você está transformando o seu passado no seu presente. Como se tivesse esse fio de constância, é isso?
É uma imagem muito bacana essa. Né? Quer dizer, o seu presente ele passa a ser o ponto de atração do seu passado e também do seu futuro, né? Porque tudo está interligado, né? Quando não tem esse fio que liga todas as coisas que a gente vive, fica um pouco mais difícil de fazer isso. Eu diria o seguinte, que essa é a consciência da vida, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem a consciência do que a gente realmente está vivendo. Eu acho que uma das experiências mais entusiasmantes que está, porque é um negócio que é um desafio constante, né? Para todos nós, procurar fazer com que isso seja uma realidade.
Cláudio, dessa experiência que você narrou sobre a viagem com seu irmão, eu queria saber, se não foi a intensidade da viagem, o que ficou para você?
Veja, Rodrigo, o que eu fiz foi o seguinte, é lógico que eu queria resgatar aquilo que eu tinha vivido e que para conseguir entender o significado de novo daquilo. O que eu fiz foi fazer reviver aquelas mesmas coisas que eu tinha vivido, logicamente procurando verificar com as pessoas que nós tínhamos encontrado, com meu próprio irmão, e tentando recordar por várias outras formas as coisas que naquela época eu vivi, o que eu sentia, o que aconteceu logo depois dessa viagem. E eu fui resgatando, então, muitas das coisas que a gente tinha vivido. E ao resgatar esses momentos, eu começava, então, a procurar compreendê-los de acordo com esses conceitos que eu julgava que na época, logicamente, eu não tinha e que depois eu vim a ter. Só para vocês terem uma ideia, o espaço entre eu ver essas fotos, ler essas anotações e o ocorrido mesmo, eu tenho coisa de 25, 30 anos de diferença, né? Então era bastante tempo. Esse tempo aí, esses conceitos que eu tinha com relação à minha própria vida, eles foram ficando mais elaborados, mais bem pensados. Então, as mesmas coisas que eu tinha vivido, eu comecei a entendê-las sob a perspectiva desses conceitos que eu tinha fundado. Então, eles faziam sentido agora dentro daquilo desse conceito de vida que eu tenho hoje. E dentro desse conceito de vida é que inclui essa ideia da continuidade, sabe? De que a gente vive, tem um sentido naquilo que a gente vive, e que esse sentido está vinculado a se sentir colaborador de toda essa, de toda a criação, né? Ao olhar isso aí, muito desse sentimento de irmão que a gente tem, ele se apresenta de uma forma diferente do que se apresentou naquela época, e eu vou te dizer, mais intenso ainda do que se apresentou naquela época. Alguma coisa que eu vivi aquela viagem fez com que despertasse a importância desse sentimento. Mas talvez naquela época não tivesse condições de compreender o que realmente fez com que eu vibrasse tanto. Mas a partir do momento em que esses conceitos que a gente vai tendo da vida, eles vão realmente sendo mais elaborados, a gente vai conseguindo compreender. O que faz sentido não só em relação ao sentimento de irmandade, mas também com relação com relação a todas as coisas que se relacionam a esse sentimento.
Muito bacana, Cláudio. A gente tem uma última questão para... Uma última pergunta para te fazer antes de encerrar. E essa é difícil, é das grandes essa. É o seguinte. Existe uma coisa que você sabe hoje e que gostaria de ter sabido 20 anos atrás? E se sim, o que seria?
Existe uma coisa, eu acho que me atrapalhou bastante durante um tempo e que talvez tenha significado algum obstáculo a eu ter vivido muitas coisas que eu deixei de viver por conta que, pela minha própria formação, tinha uma característica muito cética em relação a muitas coisas, né? Então, ou as coisas eram explicadas tintim por tintim, de forma material, né? Ou então a minha inteligência não aceitava. Pura e simplesmente eu afirmava que essas coisas não podiam acontecer. Por quê? Porque não estavam materialmente comprovadas, né? Isso me atrapalhou bastante, porque tem algumas coisas que a razão julga de acordo com os conceitos que se tem, né? Ela não alcança a princípio. Ela só vai alcançar depois que essa ideia, esses conhecimentos, essas coisas que a gente vai entrando em contato, elas começam a fazer parte da própria vida. Existem algumas realidades que a gente vai negar a vida inteira se a gente não se dá uma chance de conhecê-las. E isso aconteceu repetidas vezes na minha vida até o momento em que eu realmente comecei a conceber a ideia de vê-las de forma mais ampla. Graças a uma série de amigos meus que me toleraram meu ceticismo durante muito tempo, né? Eu consegui aos poucos perceber isso e perder um pouco dessa minha característica cética, né? Que me atrapalhou bastante. Então, esses conceitos que eu mesmo me neguei por conta dessa característica, certamente teriam me feito muito bem se eu tivesse admitido logo de cara quais seriam. E são conceitos que não tem nada de fenomênico, não, porque às vezes falando assim parece que é alguma coisa que está de outro mundo. Não, são realidades que dizem respeito ao sentimento, que dizem respeito as sensações e que tem que ser colocadas junto com os elementos da razão e da inteligência também, porque em conjunto formam uma outra realidade que é diferente do que aquela que eu concebi.
Muito obrigada, Cláudia. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Vocês, ouvintes, hoje, quando colocarem a cabeça no travesseiro, o que vocês vão querer ter vivido? O que valeu a pena ter vivido nesse dia? Fiquem de olho nos próximos episódios.